As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A indicação é avançada à ERT pelo grupo Vila Galé. A segunda fase do Hotel Vila Galé Collection de Tomar, referente à área do antigo colégio feminino, deverá estar concluída em setembro. Neste esclarecimento, fica ainda a indicação de que está em causa a criação de 40 quartos com recepção, duas salas de reunião, o Statanga Spa and Wellness com piscina interior, duas salas de massagem, sauna, banho turco e ginásio, para além de estacionamento. Recorde-se que, como previsto, no início de julho já abriu portas à área correspondente à recuperação do convento de Santiria, num investimento total a rondar os 14 milhões de euros. O grupo, questionado pela ERTE, refere que nos primeiros dias de funcionamento do hotel a taxa de ocupação rondou os 50%, sendo que a 8 de julho atingiu praticamente os 100%. 5 militares da cavalaria sofreram ferimentos considerados como ligeiros após terem caído dos respectivos cavalos. O alerta foi dado pelas 20h30 desta quarta-feira e centrou-se na localidade de Outeiro das Matas, concelho de Ourém. Por aquilo que a ERTE apurou, junto de fonte oficial dos bombeiros voluntários de Ourém, precisamente, estava em causa a realização de um exercício. Um dos animais, dentro de um grupo aproximado aos 15, assustou-se por razões que se desconhecem, provocando idêntica reação noutros 4 cavalos. Ato contínuo, os militares foram projetados para o solo, sofrendo alguns traumatismos, ainda que ligeiros. Houve então a necessidade de mobilizar um veículo de socorro e assistência especial e 4 ambulâncias de socorro, no total de 13 operacionais. Registo ainda para a presença dos bombeiros voluntários de Fátima.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois de décadas a funcionar em imóveis municipais sem uma cedência formal, eis que a Câmara de Tomar assinou um contrato de comodato com a Associação de Jardins Escola João de Deus. Estão em causa as estruturas situadas na Estrada de Leiria e ainda na Rua Miguel Maria Ferreira, imóveis onde aquele estabelecimento de ensino já se encontra há vários anos, ainda que o município não tivesse formalizado em tempo algum essa cedência, que agora já está oficializada. Desta forma, a João de Deus vai poder candidatar-se à realização de obras com vista a criar oferta de valência de creche, que aumentará a capacidade de resposta no concelho para as crianças com menos de 3 anos de idade. Refere uma nota de imprensa da autarquia nabantina. Recordo que este assunto já foi tema recente de análise em reunião de Câmara, à altura em que o vice-presidente Hugo Cristóvão apontou no caminho da regularização.
Exemplo de muitos outros casos, eu recordo que no início desta coordenação nós regularizámos muitas situações e algumas até bem recentes. Lembro, por exemplo, no edifício da Navância estava um conjunto de associações, e essas eram muito recentes em relação a esta coordenação, que estavam sem qualquer título. E tanto com outros casos. Neste caso da Escola João de Deus, de facto é uma situação com muitas décadas que nunca tinha sido. Enfim, pronto, os tempos eram assim. Na altura, portanto, estamos a falar numa época ainda até anterior à democracia, portanto havia. Enfim, como se costuma dizer, e popularmente era tudo de boca, mas nunca houve uma formalização. Acontece que neste momento a entidade está em vias de submeter uma candidatura para melhorias num dos edifícios, pelo menos, e portanto precisa de um título habilitante e portanto estamos a resolver essa questão precisamente com este contrato de comodato, portanto, para os dois edifícios.
Câmara de Tomar cede oficialmente edifícios da Rua Miguel Maria Ferreira e da Estrada de Leiria aos Jardins Escola João de Deus.
Rádio R, informação.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, na sequência das investigações que estavam a ser realizadas, desencadeou uma operação policial de combate ao tráfico de droga em Coimbra, dando cumprimento a diversos mandados de detenção e de buscas domiciliárias e não domiciliárias em inquérito titulado pelo Ministério Público. No decurso da mesma, foram detidos 4 homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 38 e os 54 anos, sendo 2 deles em flagrante delito, assim como apreendidos produto estupefaciente e ainda outros bens com interesse probatório. Os detidos foram sujeitos a primeiro interrogatório judicial, tendo sido aplicada a 3 arguidos a medida de coação de prisão preventiva e aos restantes a obrigação de apresentação periódica semanal. A Câmara do Entroncamento irá avaliar a necessidade de alterar os horários dos trabalhadores afetos ao setor da limpeza, neste particular devido às altas temperaturas a que poderão estar expostos durante este verão. A ideia passa por antecipar a entrada em 60 minutos, sendo que a saída será, claro, também uma hora mais cedo. Em recente sessão do Executivo, Rui Gonçalves, vereador do PSD, chamou a atenção para esta situação, advertindo que pelas 14h30, atual horário de saída, já está muito calor.
O horário de funcionamento dos trabalhadores, especialmente da DSU, eles neste momento estão a entrar às 8 da manhã, estão a sair às 2h30, já é uma hora de algum muito calor, o que se prevê que venha para aí ainda é pior. Já em anos anteriores se alterou este horário para os funcionários poderem entrar mais cedo e consequentemente saírem mais cedo, para tentarmos evitar a hora do calor. É perguntar ao Sr. Presidente se não poderá ser feito exatamente o mesmo para facilitar um bocado o trabalho destas pessoas que andam ali ao sol a fazer o trabalho que lhes é devido.
Jorge Faria, Presidente da Câmara do Entroncamento, disse então que o município irá avaliar as eventuais mudanças, assegurando que ainda não houve manifestações de interesse nesse sentido.
O horário das pessoas, de facto, normalmente é ajustado, ainda não foi ajustado. Aliás, este horário de jornada contínua começou justamente por ser o horário de verão e começar mais cedo. Não foi ainda ajustado, penso que também não houve manifestação de interesse nesse sentido, mas obviamente que vamos avaliar se é do interesse das pessoas ajustar o horário ou não. Para nós é igual e é como diz, pode ser de facto mais interessante as pessoas entrarem uma hora mais cedo e saírem também uma hora mais cedo, evitando assim maior exposição ao calor.
Ainda em relação aos funcionários do setor da limpeza, Rui Gonçalves deu conta de que os uniformes, em especial as faixas cinzentas, aquecem quando expostos ao calor, solicitando que esta situação possa ser avaliada pelos serviços.
Os seus uniformes têm aquelas faixas refletoras cinzentas. Pelos vistos, aquele tipo de uniforme, quando está ao sol, aquece em demasia, especialmente a faixa refletora. Não faço ideia, estou-lhe a transmitir a preocupação que me transmitiram, que efetivamente aquilo aquece muito e chega inclusivamente a queimar, entre aspas, não estou a falar queimadura, mas chega a queimar a pele. E, portanto, era uma questão que os serviços deveriam averiguar, nomeadamente o responsável pelo serviço.
Câmara do Entroncamento vai assim ponderar a adequação do horário dos trabalhadores da limpeza às temperaturas que se fazem sentir.
Rádio L, a primeira a informar.
Os 5 deputados do Partido Socialista, eleitos pelo Distrito de Santarém, casos de Hugo Costa, Alexandra Leitão, Mara Lagriminha, Manuel Afonso e Francisco Diniz, questionam o Governo sobre a falta de médicos no Conselho de Ourém. Em documento enviado para a redação da ERT, são sublinhados alguns indicadores preocupantes, desde logo que na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Ourém e na Unidade de Saúde Familiar Auran estão inscritos mais de 32 mil utentes e estimava-se que em abril mais de 18 mil estivessem naquele momento sem médico de família. Contactado pela ERT, Hugo Costa, um dos signatários, diz que o PS quer saber que medidas estão previstas para responder às necessidades de acesso aos cuidados de saúde primários no Conselho de Ourém.
E dizer que a parte dos Estados Unidos do Partido Socialista conhecem que existe um problema, não só no Conselho de Ourém, mas em todo o Distrito de Santarém, quer seja de Luzir do Tejo, quer seja da Meio do Tejo, e também em um problema nacional, com maior enfoque na área, seja do Lisboa do Tejo, de falta de médicos de família. Que é uma questão que vários conselhos estão no Distrito de Santarém, com cenários muito graves, desde Ourém, Nação, temos também o caso de Alcanena, temos o caso de Salvaterra de Marcos, temos um conjunto de outros conselhos, o caso da Chamusca, temos um conjunto de outros conselhos em situação muito delicada. E recebemos um conjunto de cidadãos do Conselho de Ourém, os deputados do Partido Socialista, também pedimos dados e percebemos que existiam 18 mil utentes sem médico de família no Conselho de Ourém, no Centro de Saúde de Ourém, que é um dos centros de saúde do Conselho de Ourém, e naturalmente essa situação preocupa-nos pela dimensão e pela necessidade de uma resposta, sabendo que já existiram concursos abertos que não foram preenchidos, e importa encontrar respostas para responder à necessidade das populações.
Hugo Costa deixa claro que este é um problema nacional que vem de há vários anos e de sucessivos governos, advertindo, contudo, que as pessoas necessitam de respostas imediatas.
Julgo que o problema é um problema nacional de falta de... e que não vem de agora, vem de sucessivos anos e sucessivos governos e sucessivos... Temos histórico, é uma falta de médicos de família que temos e que tem que encontrar respostas do âmbito nacional. Naturalmente, as pessoas precisam de respostas imediatas e o Acesso Médio Tejo, a ARS, Lisboa e Val do Tejo e toda a estrutura do Ministério da Saúde tem que encontrar respostas, porque abrir candidaturas para vagas que depois não ficam preenchidas também não resolve o problema. E naturalmente esta pergunta serve para, enquanto deputado do Distrito de Santarém, atendendo à dimensão do problema do Conselho de Orém, chamar a atenção da tutela sobre o assunto e também ajudar a que se procure as melhores respostas.
Deputados eleitos pelo Partido Socialista pedem respostas ao Ministério da Saúde relativamente à falta de médicos em Orém.
Rádio R, informação.
O Instituto Politécnico de Tomar vai receber nesta sexta-feira, 21 de julho, pelas 14h30, ao seminário A Festa dos Tabuleiros, o Património Cultural e a Comunidade. Trabalho no âmbito do projeto Tecnanart, do Centro de Tecnologia, Restauro e Valorização das Artes, numa parceria entre o IPT e a Autarquia Nabantina, sendo que o objetivo passa por ampliar a reflexão e o debate sobre a Festa dos Tabuleiros, com natural enfoque na recente inscrição desta singular manifestação patrimonial no Inventário Nacional do Património Cultural e Material. A ERTS falou com a professora Cláudia Pires da Silva, investigadora responsável pelo projeto, que antecipou este evento para a ERTS.
Portanto, ele surgiu no âmbito de um projeto de investigação que estamos a desenvolver, financiado pela SCT, e que, no fundo, tem como objetivo contribuir para o estudo da inventariação e salvaguarda da Festa dos Tabuleiros, considerando sempre a sua dimensão dinâmica do passado e valorizando a questão da contemporaneidade da manifestação patrimonial. E, no fundo, falar da importância desta questão do património cultural imaterial. Portanto, nós teríamos uma sessão que é intitulada A Festa dos Tabuleiros e Inventário Nacional do Património, onde iremos ter a chefe de divisão do património móvel e imaterial. Portanto, vamos ter a doutora Ana Saraiva, que é a diretora da divisão do património móvel e material. Vamos ter também o André Campenês, o responsável pela inscrição da Festa dos Tabuleiros no Inventário Nacional, que na verdade o André também faz parte do projeto, portanto também é investigador do Tecniart e faz parte do projeto.
Festa dos Tabuleiros, património, comunidade, todos estes fatores estão ligados, é isso?
Sim, claro que sim. Portanto, nós sabemos que a Festa dos Tabuleiros é uma festa já muito antiga, não é? Do Espírito Santo, e portanto, e está associada, como é lógico, aliás, já temos, não é? Foi aceita a candidatura para Património Cultural e Material Nacional, e portanto, e sabemos também que a Festa dos Tabuleiros envolve toda a comunidade e, portanto, são pontos-chave, são questões-chave que não podemos separar e que estão todas elas associadas, digamos assim, à Festa dos Tabuleiros.
Então, já nesta sexta-feira, 14h30, no Politécnico de Tomar, seminário A Festa dos Tabuleiros, Património Cultural e a Comunidade. Decorreu em Ferreira do Zêzere uma ação de treino operacional destinada à troca de conhecimentos e treino prático com máquinas de rasto contínuo, do tipo Caterpillar e equivalentes, em operações de apoio a combate a incêndios rurais. Esta ação foi promovida pelo Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo, através de dois elementos dos Corpos de Bombeiros de Abrantes e de Torres Novas, com a experiência na área. Os participantes pertencem aos Corpos de Bombeiros do Médio Tejo, à Brigada de Sapadores Florestais, à Afocelca, ao Regimento de Engenharia 1, à Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR e ao município de Ferreira do Zêzere. Acompanharam toda a ação dois técnicos da Escola Nacional de Bombeiros. O Serviço Municipal de Proteção Civil Ferreirense colaborou na organização desta ação.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já nesta sexta-feira, 21 de julho, entre as 10 e as 13 horas, que terá lugar no Parque Ribeirinho de Vila Nova da Barquinha, mais um encontro regional de canoagem adaptada numa organização do Clube Náutico Barquinhense e em parceria com diversas entidades. Mais do que a prática desportiva propriamente dita, está em causa a concretização de um objetivo que passa pela inclusão, aqui com a canoagem a assumir um papel relevante. A ERTS antecipou este encontro junto de João Martins, presidente do Clube Náutico Barquinhense, que apontou para cerca de uma centena de participantes.
A canoagem é um desporto inclusivo e nesse enquadramento e com a responsabilidade social que o Clube Náutico Barquinhense tem vindo a assumir nestes últimos tempos, é a nossa intenção alargar o espectro de utilizadores de equipamentos de canoagem e a realização desta mesma atividade para futuros atletas ou praticantes com algumas limitações não só do foro psíquico como também do foro motor. E nesse enquadramento, este segundo encontro regional pretende conjugar várias atividades ali no Parque Ribeirinho de Vila Nova da Barquinha, por volta das 10h30, e com a colaboração também do CRIT, Torres Novas e de outras instituições ao nível regional, conjuntamente com a Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, com o agrupamento de escolas de Vila Nova da Barquinha, bombeiros voluntários de Vila Nova da Barquinha, uma atividade que permita a divulgação desta atividade não só nestas entidades e nestas instituições que acolhem jovens e adultos com limitações desta especificidade, num momento salutar e num momento convívio para que eles possam praticar uma atividade e um meio aquático que não estão seguramente habituados ou tão habituados como deveriam estar.
João Martins reforçou que o mote passa sempre pela inclusão e pelo apoio social, que vinca a mensagem de que as limitações são ultrapassáveis, neste caso, na canoagem propriamente dita.
Esse é sempre o nosso mote, a inclusão e o apoio social a quem não tem capacidade de praticar determinados esportes ou fazer determinadas atividades. E nós colaboramos com o nosso know-how técnico e os nossos equipamentos para dizer que sim, que é possível, que as limitações são ultrapassáveis e que eles são capazes de fazer. Pronto, esse é o primeiro aspecto que nós consideramos o mais importante. No que diz respeito à inovação, nós tentamos nos renovar e tentamos reinventar todas as atividades, porque na sua gente são mais ou menos os mesmos praticantes que praticam de umas sessões para outras, de uns anos para os outros, porque são as mesmas instituições, é um encontro regional e os praticantes que se encontram sediados nestas instituições são sensivelmente as mesmas pessoas, e daí a necessidade de reinventar a atividade, não só no seu propósito em si. Neste momento nós estamos a tentar pôr mais interatividade entre os próprios praticantes. Numa primeira fase nós tínhamos a interação era praticantes e os equipamentos. Nesta vamos tentar pô-los a interagir entre ambos e também vamos este ano colocar mais equipamentos, mais em particular no que diz respeito a simuladores, a ergómetros, para que esta prática possa não só ser feita dentro de água, como também fora da mesma, através destes simuladores de remo.
Será já nesta sexta-feira encontro regional de canoagem adaptada no Parque Ribeirinho de Vila Nova da Barquinha, organização do Clube Náutico Barquinhense.
Rádio Earth, informação.
E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioearth.pt.